Mariana Fabri.
Em 2026, eleições suplementares podem ser realizadas nos dias 11 de janeiro, 1º de fevereiro, 1º de março, 12 de abril, 17 de maio, 21 de junho, 8 de novembro e 6 de dezembro. O calendário com as datas estabelecidas e as regras para a realização das eleições suplementares estão disponíveis no site tse.jus.br.
Justiça condena a servidora do INSS e mais duas pessoas envolvidas em fraude de benefício previdenciário no Maranhão.
A ação foi movida pelo Ministério Público Federal. Vanessa Pereira.
O caso aconteceu em uma agência do INSS em São José do Ribamar, região metropolitana de São Luís. Segundo a ação, a ex-servidora e uma intermediária incluíram dados falsos no sistema da Previdência para favorecer uma beneficiária com uma pensão por morte. Na sentença, a justiça condenou as três réas ao ressarcimento total dos danos causados aos cofres públicos entre janeiro de 2005 e dezembro de 2013. As condenadas também devem ter os direitos políticos suspensos e terão que pagar multa.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. PL da dosimetria, Senado vota projeto que reduz penas para condenados pelos atos de 8 de janeiro. Regulamentação da acupuntura profissional segue para a sanção. Plenário vai decidir sobre prioridade de trabalho remoto para pessoas com deficiência. Boa noite. O plenário do Senado analisa neste momento o projeto que trata da dosimetria das penas, com previsão de redução de punições para condenados por crimes. Os senadores modificaram o texto aprovado pela Câmara dos Deputados para restringir o benefício exclusivamente aos condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Com as mudanças, a proposta ganhou maior consenso e foi aprovada pela manhã na Comissão de Constituição e Justiça por 17 votos a 7. Se confirmada no plenário, a matéria segue para a sanção presidencial. Os detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei da dosimetria prevê uma pena única e mais elevada, em vez da soma das penas de diferentes crimes cometidos em um mesmo contexto. A proposta foi pensada para reduzir a punição dos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. Favorável a uma anistia, o relator, senador Espiridião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, afirmou que esse projeto é um passo no caminho da pacificação do país.
O que é o céu? O céu, para nós, é a anistia. Este projeto, livre desses contrabandos, graças à emenda saneadora e de redação do senador Sérgio Moro, ele é o primeiro degrau da escada. Mas um primeiro degrau que não é que satisfaça, traz um alento de que é possível aperfeiçoar o que aconteceu sem preservar e acirrar os ânimos.
O senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, lamentou que a culpa pelo que lhe considera falta de responsabilidade do Supremo Tribunal Federal no julgamento dos atos chamados antidemocráticos tenha recaído para o Congresso Nacional,
atribuindo a esse Congresso a responsabilidade pela condução que eles adotaram no processo. Porque as possibilidades interpretativas que reduziriam penas e fariam a distinção entre lideranças e mera massa de manobra estavam todas disponíveis para os ministros. Foi uma escolha feita pelos ministros, conduzido pelo voto do relator ministro Alexandre de Moraes.
Espiridião Amin sugeriu uma alteração do texto aprovado pelos deputados para evitar que outros condenados por crimes de violência ou grave ameaça sejam beneficiados pela progressão de regime após o cumprimento de 16% e não mais 25% da pena. A emenda foi acolhida pela maioria dos parlamentares como de redação, mas gerou protestos de senadores, como Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo.
Emenda de redação corrige erros de linguagem, forma, estilo ou técnica legislativa, sem alterar o conteúdo normativo. Emendas de mérito alteram o conteúdo jurídico material da proposição. A emenda aqui, ela exclui um capítulo de títulos de crime. Ela está excluindo inúmeros crimes. Então, se isso não for emenda de mérito...
Ao ser considerada emenda de redação, o projeto de lei, caso seja aprovado pelo Senado, não precisa voltar para a Câmara dos Deputados e poderá seguir para a sanção do presidente da República.
O senador Jorge Seif, do PL de Santa Catarina, defendeu a anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro. Para Seif, o texto aprovado não resolve as injustiças, mas representa um avanço ao reduzir penas que ele considera desproporcionais. O parlamentar também questionou a condução das investigações e das punições, afirmando que há contradições na responsabilização dos envolvidos e falhas na atuação do Estado naquele episódio. O senador reiterou apoio à anistia e criticou o que avalia como tratamento desigual em relação a aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Que, na verdade, tudo isso por conta do prestígio, da popularidade e do amor que a população tem pelo presidente Jair Bolsonaro. É só por isso.
Já o senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, se manifestou contra o projeto que trata da dosimetria das penas. Ele afirmou que o texto foi elaborado de forma apressada na Câmara dos Deputados, sem o devido cuidado técnico, e chegou ao Senado com problemas de redação que, na avaliação dele, podem gerar insegurança jurídica. Veneziano destacou que eventuais revisões de penas devem ocorrer caso a caso, com base em provas e critérios técnicos, e não por meio de uma proposta que, segundo ele, pode se aproximar de uma anistia disfarçada.
Esse projeto, ele surge sem que tenha havido na Câmara dos Deputados, aonde ele foi gestado, o devido cuidado e, assodadamente, e de forma a responder a acordos espúrios que não dizem respeito aos interesses da sociedade brasileira, mas falam tão somente a interesses particulares, me posicionei contrariamente.
O Senado autorizou o pagamento retroativo de licenças e reajustes salariais do funcionalismo congelados durante a pandemia de Covid-19, mas o benefício não é obrigatório e será condicionado à situação financeira dos estados e municípios. A repórter Érica Christian tem os detalhes.
De autoria da senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, o projeto autoriza governadores e prefeitos a pagarem retroativamente gratificações por tempo de serviço e licenças-prêmios de servidores públicos que foram congeladas entre maio de 2020 e dezembro de 2021. Ela explicou que a proposta também vai contabilizar o período excluído da pandemia para fins de progressão de carreira.
Não vai receber retroativo, porque os salários foram pagos, mas muitos casos não teve a contagem do tempo, não teve a inserção na carreira. Algumas carreiras têm benefícios que também ficaram congelados.
O relator, senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, esclareceu que o pagamento retroativo vai depender da disponibilidade orçamentária de estados e municípios.
Que eles passem a regularizar, de acordo com o que está na lei, nas despesas orçamentárias, a programação. A lei está dando a autorização para que estados e municípios façam isso.
O projeto segue para a sanção presidencial.
E a Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que garante prioridade ao trabalho remoto para pessoas com deficiência. A proposta proíbe qualquer redução de salário ou dificuldades para a progressão de carreira. O plenário agora vai analisar a proposta. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
A ideia, que surgiu de uma iniciativa popular apresentada no portal E-Cidadania, impede diferenciação para promoções ou qualquer outra forma de progressão profissional. O relatório da senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, foi lido pela senadora doutora Eudócia, do PL de Alagoas.
Em síntese, tais soluções concretizam igualdade e não discriminação e reforçam a eliminação de barreiras, evitando que o remoto seja usado como forma de isolamento ou perda de oportunidades.
Pelo projeto, as decisões sobre a escolha do local de trabalho, seja remoto ou presencial, devem ser de iniciativa da pessoa com deficiência, com possibilidade de ser revista, caso seja solicitada. A proposta também proíbe a redução salarial de quem optar pelo chamado home office.
O Senado também aprovou a regulamentação do exercício profissional da acupuntura. Poderá exercer a atividade quem tiver diploma de graduação na área ou atuação comprovada por mais de 5 anos. A reportagem é de Pedro Pince.
O plenário do Senado aprovou a regulamentação do exercício profissional da acupuntura. Pela proposta, poderão exercer a atividade quem tiver diploma de graduação ou técnico em acupuntura, profissionais de saúde com título de especialista na área, reconhecido pelos conselhos federais, e quem atua comprovadamente há mais de 5 anos. A relatora, senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, afirmou que não se trata de atendimento doméstico, mas em clínicas autorizadas.
Bom, em si, o reconhecimento da profissão, pois trata-se justamente de atividade diretamente atinente à segurança sanitária dos usuários e cuja ausência de regulamentação pode gerar grandes problemas.
O senador Dr. Irã, do Progressistas de Roraima, que é médico, questionou o fato de o curso de acupuntura ser ofertado no modelo à distância.
Para que os médicos pratiquem a acupuntura, eles precisam fazer 6 anos de medicina, 3 anos de residência médica. E esse projeto aprova a regulamentação dessa especialidade médica para pessoas que não são médicas e eventualmente fazem cursos de pequena duração.
O texto segue agora para a sanção presidencial.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara reduz em 10% incentivos fiscais federais concedidos a empresas.
Comissão muda regras de acareação em crimes violentos contra mulheres.
Plenário conclui regulamentação de vários pontos da reforma tributária.
Boa noite. Os deputados concluíram a votação do projeto que regulamenta pontos da reforma tributária. O texto segue para sanção e deve virar lei ainda este ano para não comprometer o cronograma da reforma. O repórter Antônio Vital tem os detalhes da votação.
O plenário da Câmara concluiu a aprovação do projeto que regulamenta diversos pontos da reforma tributária, inclusive as regras de funcionamento e operação do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, o imposto que vai substituir o ICMS estadual e o ISS municipal. O Comitê Gestor será responsável pela arrecadação e distribuição do novo imposto, que será dividido entre estados e municípios. Dos 54 integrantes do comitê, metade será indicada pelos estados e metade pelos municípios. Eles vão se alternar na presidência. A reforma tributária cria também a Contribuição sobre Bens e Serviços, ou CBS, o Imposto Federal e o Imposto Seletivo. Esse último vai incidir sobre produtos que fazem mal à saúde ou prejudicam o meio ambiente. Esses tributos vão substituir o PIS, a COFINS, o IPI, o ICMS e o ISS, após um período de transição que começa em 2026 e vai até 2033. O projeto foi aprovado pela Câmara no ano passado e depois disso foi modificado pelo Senado. Além de definir como será composto o Comitê Gestor do IBS, o projeto determina como será feita a distribuição da arrecadação aos estados e municípios, com regras para impedir que haja perda de arrecadação. Essa compensação, chamada de seguro-receita, vai ficar em vigor até 2096. Também define como será o processo administrativo tributário relativo à cobrança do IBS. Cria, por exemplo, uma instância de recurso contra a cobrança do IBS e da CBS. Uma das alterações feitas pelo Senado e que rendeu discussão na Câmara foi o trecho que limitava em no máximo 2% o imposto seletivo sobre bebidas açucaradas, como refrigerantes. O trecho acabou derrubado pelo plenário. A proposta também cria uma regra única para a cobrança do imposto sobre transmissão, causa, mortes e doação, o ITCMD, que hoje tem normas diferentes em cada estado. Ficam de fora da cobrança benefícios de planos de previdência privada complementar. Também ficam imunes entidades religiosas, partidos políticos, sindicatos e entidades sem fins lucrativos. O projeto também estabelece como deverão ser compensados os créditos acumulados de ICMS depois que o imposto for extinto, a partir de 2033. As empresas poderão usar os créditos para compensar outros débitos ou poderão pedir o ressarcimento, que será pago em 20 anos. O projeto foi criticado pelo deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, que apontou uma excessiva centralização da arrecadação e distribuição dos impostos no governo federal.
O que é esse comitê gestor? São políticos ou pessoas indicadas por políticos que vão fazer a administração de todos os recursos do país, onde praticamente a metade dos recursos produzidos em toda a comunidade vai para os políticos administrar, onde 30% do gasto do PIB é manutenção do Estado.
A Câmara alterou trechos acrescentados pelo Senado. Um deles reduzia as alíquotas dos tributos federais para sociedades anônimas de futebol, as SAFs. Também excluía da base de cálculo dos tributos a venda ou transferência de atletas. Depois de acordo com diversos partidos, o relator deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, equiparou a tributação das SAFs à dos clubes sociais e excluiu o trecho sobre as vendas de atletas. Outra mudança tira do comitê gestor e deixa para o governo definir os medicamentos que estarão sujeitos à alíquota zero, com base em categorias terapêuticas. O relator Mauro Benevides Filho disse que a reforma tributária simplifica o sistema de arrecadação e vai provocar crescimento da economia.
Esta casa está aprovando talvez a maior transformação econômica que o Brasil possa estar vivendo nos últimos anos. Ao permitir uma troca da forma como se cobra e como se recolhe o tributo no Brasil, é possível que o Produto Interno Bruto brasileiro aumente pelo menos 8 a 10% a mais do que ele efetivamente está previsto alcançar.
O texto determina ainda que as plataformas de comércio digital poderão ser responsabilizadas se não fornecerem ao fisco as informações mínimas sobre as operações. O projeto foi enviado para a sanção presidencial e, para não comprometer o cronograma de implantação da reforma tributária, tem que virar lei ainda este ano. Na Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Economia. Flávio Nogueira, do PT do Piauí, destaca projetos aprovados pelo Congresso em 2025 com ênfase na isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 e a redução da alíquota para quem ganha até R$ 7.000.
O deputado elogia o Poder Executivo pela iniciativa e também o Congresso Nacional por ter aprovado a medida. Flávio Nogueira considera uma vitória garantir maior poder de compra para os brasileiros que têm menor renda.
Ao fazer um balanço do ano legislativo, Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, celebra a regulamentação de pontos da reforma tributária que, segundo o deputado, era esperada há mais de 40 anos para promover justiça social no Brasil.
Rogério Correia também destaca a redução de 10% das renúncias fiscais. Na opinião do parlamentar, a medida é importante para ampliar os investimentos do país em áreas sociais.
Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, comemora a previsão do governo de exportar 345 bilhões de dólares em 2025. A deputada assinala que, em menos de 3 anos de gestão, o Brasil abriu mais de 500 novos mercados em mais de 80 países.
Ana Paula Lima também registra o recorde de 8 milhões e 300 mil turistas estrangeiros no Brasil. Para a congressista, os resultados refletem a retomada do diálogo internacional, o fortalecimento da indústria e a imagem positiva do Brasil no exterior.
Já Luiz Carlos Raul, do Podemos do Paraná, critica o governo federal e afirma que a atual gestão é incompetente. Ele pede mudanças na direção política do país diante do sofrimento da população e das altas taxas de juros e de tributação sobre o consumo.
Para Luiz Carlos Raul, o Brasil carece de infraestrutura, serviços públicos e ainda apresenta índices negativos nas áreas de educação e segurança. Ele entende que o país está em crise e a solução é eleger um governo focado em um projeto de desenvolvimento nacional.
Política. Capitão Alden, do PL da Bahia, critica alianças políticas formadas sem compromissos claros com a defesa de pautas conservadoras. Segundo ele, a direita baiana não aceita mais acordos oportunistas que ignoram valores como família, educação sem doutrinação ideológica, empreendedorismo e segurança.
Capitão Alden avalia que os eleitores de Jair Bolsonaro não migram automaticamente sem diálogo e compromissos reais. Para ele, qualquer candidato que queira o apoio desse eleitorado precisa demonstrar na prática lealdade, coerência e respeito às bandeiras do ex-presidente.
Alberto Fraga, do PL, acusa o governo do Distrito Federal de ligação com o escândalo do Banco Master. Ele denuncia o pagamento de R$ 12 bilhões ao GDF em operações sigilosas da instituição financeira. O deputado também acusa o executivo local de comprar decisões judiciais.
Alberto Fraga ainda rebate críticas de membros do PL por participar de evento de filiação de integrantes de outra legenda. O deputado avalia que sua postura não fere a ética partidária e aponta que a liberdade de ir e vir está acima de ameaças de expulsão do partido.
Desenvolvimento Regional. Dorinaldo Malafaia, do PDT, alega que a tentativa de aumento da energia no Amapá afronta a lei que garante modicidade tarifária, ou seja, que as tarifas sejam justas, razoáveis e acessíveis à população. Segundo o deputado, o reajuste ignora a realidade social das famílias que já pagam uma das contas de luz mais caras do país.
Dorinaldo Malafaia acusa a Equatorial e a ANEEL de atuarem contra o povo amapaense e pede a suspensão imediata de qualquer reajuste. O parlamentar defende uma revisão contratual caso a lei não seja respeitada e os consumidores continuem sendo penalizados.
Carlos Aratini, do PT, ironiza o governo de São Paulo por pedir intervenção estatal na Enel, concessionária responsável pela distribuição de energia no estado. Ele lembra que a gestão paulista sempre defendeu as privatizações e nunca cobrou melhores serviços da empresa.
De acordo com Carlos Aratini, a empresa de energia elétrica presta um serviço precário há anos, sem nenhuma providência efetiva do governo paulista. Ele também aponta problemas em outras privatizações, como a Sabesp, o metrô, a Companhia de Trens Metropolitanos e os pedágios.
Geraldo Rezende, do PSDB de Mato Grosso do Sul, registra os 90 anos de emancipação política de Dourados e anuncia a entrega de obras para a região. Ele salienta a entrada em funcionamento do Hospital Regional, que atenderá 34 municípios, e a inauguração da Policlínica do Cone Sul.
Geraldo Rezende cita também a reinauguração do aeroporto local e a implementação do primeiro SAMU indígena do Brasil. O congressista reitera sua gratidão à cidade que possibilitou sua formação profissional e reafirma o compromisso de seguir trabalhando pelo desenvolvimento local.
Segurança Pública.
Os deputados aprovaram um projeto que muda as regras de acareação em crimes com violência contra a mulher. A repórter Maria Neves tem os detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que altera as regras de acareação entre vítima e acusado no caso de crime com violência contra a mulher. Pelo texto, a acareação somente poderá ocorrer a pedido da vítima ou em caso de extrema necessidade. Ainda assim, o confronto entre as versões deverá ser feito de preferência por meio de videoconferência. Com a aprovação, a proposta pode seguir para o Senado. O projeto original proibia expressamente a realização de acareação entre o criminoso e a mulher agredida com violência. Para o autor, deputado Albuquerque, do Republicanos de Roraima, essa medida é importante para evitar constrangimento à vítima. O parlamentar afirma que, em casos de violência doméstica, normalmente a mulher teve uma relação com o agressor e pode se sentir até constrangida a retirar a acusação. O relator na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Roberto Duarte, do Republicanos do Acre, no entanto, preferiu a versão apresentada na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, que apenas restringe a realização de acareações entre vítima e acusado. O relator argumenta que, em alguns casos, o procedimento pode ser essencial. Como o relator, deputado Roberto Duarte, não estava presente na sessão que votou a proposta, o deputado Patrus Ananias, do PT Mineiro, fez a leitura do relatório.
É preciso lembrar que a acareação entre acusados, entre testemunhas, entre acusado ou testemunha e a pessoa ofendida e entre as pessoas ofendidas, constitui, em determinadas situações, um recurso indispensável para boa investigação do caso. Sua não realização eventualmente permitirá que o agressor, o criminoso, se furte à condenação e à consequente pena.
Ao apresentar o projeto, o deputado Albuquerque defendeu ser necessário dar às mulheres o direito de acessar condições adequadas para reconstruir suas vidas após situações de violência. Para isso, argumenta que o Estado não pode causar mais prejuízos às vítimas, como submetê-las a experiências constrangedoras ou dolorosas relacionadas ao trauma sofrido. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
José Medeiros, do PL de Mato Grosso, alerta para o risco de mulheres que, após sofrerem agressões, decidem retirar a queixa contra companheiros. O deputado relata, com base em sua experiência como policial rodoviário federal, que esse silêncio muitas vezes evolui para casos de assassinato.
José Medeiros afirma que a omissão, motivada por dependência financeira ou pressão social, impede a proteção das vítimas. Ele ressalta a necessidade de manter o combate à violência contra a mulher como prioridade para evitar que a falta de amparo leve a desfechos trágicos.
Justiça.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, destaca as manifestações populares contra o projeto que reduz as penas de envolvidos nos atos de 8 de janeiro. A deputada avalia os protestos como um alerta ao Congresso Nacional para impedir retrocessos democráticos.
Jandira Fegali afirma que o chamado PL da dosimetria é, na verdade, uma articulação para reduzir penas de diversos outros crimes. Ela adverte que a proposta, ao flexibilizar o regime de progressão de penas, pode gerar impunidade para casos de corrupção e estupro.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, aponta que as manifestações realizadas em todo o país representam a consciência democrática da população. Segundo ela, a ocupação das ruas simboliza resistência política e compromisso com o Estado de Direito.
Benedita da Silva sustenta que os atos também reforçaram a posição contrária à anistia para crimes contra a democracia. Ela defende a punição dos responsáveis pelos ataques de 8 de janeiro como forma de garantir justiça, preservar a memória histórica e evitar novas ameaças autoritárias.
Votação.
A Câmara aprovou o projeto que reduz em 10% os incentivos fiscais federais concedidos a empresas. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que reduz em 10% os benefícios fiscais federais concedidos a diversos setores. A proposta também aumenta os tributos sobre sites de apostas, as bets, sobre a distribuição de juros sobre capital próprio e sobre a contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL, incidente sobre instituições financeiras como fintechs. A distribuição de juros sobre capital próprio, conhecida como JCP, é uma maneira das empresas distribuírem lucros a sócios e acionistas antes da tributação sobre o lucro. De acordo com o relator da proposta, deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, o projeto vai ter um impacto de 17 bilhões de reais, e é fundamental para a aprovação do orçamento do ano que vem. Dados da Receita Federal apontam que o total de benefícios e incentivos tributários federais ultrapassa 600 bilhões de reais por ano, que corresponde a quase 5% do Produto Interno Bruto, o PIB do país. Segundo o relator, esse valor é igual a toda a despesa do governo federal com servidores, aposentados e pensionistas, e é 200 bilhões de reais maior que todo o gasto com saúde e educação. Mas o aumento da tributação previsto na proposta foi criticado por deputados da oposição, como Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo.
Os juros de capital próprio estão saindo do texto de 15% para 17,5%. Aumento da tributação sobre capital, dinheiro mais caro. Quando fala, mas vai tributar mais as fintechs é quem está colocando dinheiro mais barato no mercado. Portanto, dinheiro também mais caro para as pessoas. Mas nós vamos tributar as bets. Tributar as bets é igual jogar tributação em cima da conta de luz, da conta de combustível. O cidadão não tem como correr.
Desde 2021, uma emenda constitucional aprovada pelo Congresso já previa uma redução das renúncias fiscais, com diminuição de 10% já no primeiro ano, até que não ultrapassasse 2% do PIB. A mesma emenda determinava que uma lei complementar deveria tratar de critérios, metas e procedimentos para concessão ou alteração de benefícios tributários, bem como de regras para avaliação periódica dos impactos das renúncias fiscais. A proposta original, apresentada pelo deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, previa apenas corte de 10% dos benefícios tributários em um prazo de 2 anos e proibia a prorrogação das já existentes, a menos que outros fossem reduzidos. O texto apresentado pelo relator prevê regras de acompanhamento e avaliação dos benefícios em vigor, exige também transparência nessas informações e obriga que a lei orçamentária contenha a estimativa das renúncias. Além disso, prevê prazo máximo de 5 anos para benefícios existentes. Abre uma exceção para prorrogação, desde que haja uma estimativa de investimento das empresas beneficiadas. Deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, defendeu a importância da aprovação da proposta.
É uma matéria muito importante, senhor presidente. Não tem como votar orçamento sem votar esse ponto dos benefícios tributários. Nós estamos falando de algo fundamental para o próximo ano. A gente sabe das distorções dessa quantidade excessiva de benefícios tributários que nós temos no país. Quase 700 bilhões. Nós estamos falando em recursos aqui para serem investidos em saúde, em educação, recursos fundamentais para o próximo ano.
Projeto que reduz em 10% os benefícios fiscais federais concedidos a diversos setores e aumenta a tributação sobre BETs, distribuição de juros sobre capital próprio e fintechs, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Homenagem. Delegada Catarina, do PSD de Sergipe, presta homenagem a Aécio Prado Dantas Júnior, que encerrou um ciclo à frente do Conselho Federal de Contabilidade, autarquia que representa mais de 530 mil profissionais e 80 mil organizações contábeis em todo o país.
Delegada Catarina destaca a origem sergipana e a atuação internacional de Aécio Júnior, que, de acordo com a deputada, deixa um legado de integração institucional, fortalecimento da profissão contábil e compromisso permanente com o interesse público.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil volta amanhã. Uma boa noite e até lá.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
Você ouve Rádio Colmeia Limitada.
105,9.
CYG 275, canal 290. Cascavel, Paraná.
Colmeia FM.
As crianças que são levadas até o Santo Padre, como esta última, para aqueles que nos acompanham tendo as imagens geradas pelo Centro Televisivo Vaticano, como assim puderam ver, e o Santo Padre que acena então e abençoa os fiéis e peregrinos presentes na praça nestes dias que antecedem o Natal, com uma significativa presença de fiéis e peregrinos. Aqueles que nos acompanham tendo as imagens puderam ver e, como foi enquadrado, acaba de ser enquadrado a árvore de Natal, e também o presépio, que foram inaugurados na última segunda-feira, dia 15. Na tarde de segunda-feira, realizou-se a tradicional e sugestiva cerimônia de apresentação do presépio e do acendimento da árvore de Natal. Assim, vale ressaltar, trazendo algumas características do presépio deste ano. O Batistério de Santa Maria Maior, da cidade italiana de Nocera Superiore, a fonte Elvius de Santo Egídio del Monte Albino e os típicos pátios do agro Nocerino Sarnese. São esses os elementos arquitetônicos, outrora habitados por Santo Afonso Maria de Ligório, pelos servos de Deus Enrico Smaldoni e Alfonso Russo, que fazem parte do cenário neste ano do presépio da Praça São Pedro, revelando aos fiéis, peregrinos e turistas, na tarde, como dissemos, de segunda-feira, da última segunda-feira, dia 15. A decoração foi inaugurada juntamente com a árvore de Natal, um abeto vermelho de Valdultimo, na província italiana de Bolzano, norte da Itália, com 25 metros de altura, doação dos municípios de Lagundo e Ultimo, que foi iluminada com centenas de luzes intermitentes de várias cores. A cerimônia, vale ressaltar, foi presidida por irmã Rafaela Petrini, presidente do Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano, na presença do arcebispo Emílio Napa e do advogado Giuseppe Polizzi Alibrandi, secretários-gerais do mesmo governatorato. Em particular, vale ressaltar, o presépio quer recordar a admiração de Santo Afonso Maria de Ligório, que é o fundador dos Redentoristas, que, ao contemplar o mistério da encarnação, compôs o famoso canto Tuscendi dalle stelle. E foi precisamente esse canto que deu nome à instalação. Destacamos ainda o presépio, tão querido pela tradição cristã, nos acompanha no caminho rumo ao Natal, propondo aos homens e mulheres de nosso tempo o que aconteceu há mais de 2000 anos em Belém. Isto é, o nascimento do Salvador, o mistério de Deus que se faz homem, que se faz criança, que entra na história da humanidade com a força desarmante do amor, disse a irmã Petrini, na ocasião ressaltando que a inauguração deste ano assume um significado ainda mais profundo, porque em cerca de 3 semanas o jubileu chegará ao fim e terá início a comemoração especial dos 800 anos da morte de São Francisco de Assis. O Santo Padre continua ainda percorrendo os vários setores da Praça São Pedro e as crianças que são levadas até ele, que recebem, portanto, a bênção do Santo Padre, um gesto de carinho e afeto do sucessor de Pedro. A propósito de São Francisco, ressaltávamos o pobrezinho da Itália que, em 1223, em Grétio, deu vida à primeira representação da Natividade. E Santo Afonso Maria de Ligório, que diante da criança enrolada em panos na manjedoura, aprofundou sua fé e renovou seu amor pelo Senhor, testemunham ao mundo que a verdadeira paz é um dom de Deus e não apenas dos esforços humanos. Assim, sublinhou ainda a presidente do governatorato, acrescentando que todos somos chamados a encarná-la num estilo de vida concreto e escolhê-la como caminho e não apenas como meta, como nos convida a fazer o Papa Leão. O presépio montado, continuou ainda a religiosa, não quer simplesmente lembrar o nascimento de Jesus, mas fazê-lo reviver para quem o observa, suscitar admiração viva, tocar os corações, manifestar a ternura de Deus, como dizia o Papa Francisco, despertar a fé na vida, a vida que vence a morte. Destacamos ainda que mais uma criança levada até o Santo Padre, que a abençoa fazendo na fronte o sinal da cruz. Os fiéis que acenam para o Santo Padre, que retribui o carinho e afeto dos milhares de peregrinos presentes na Praça São Pedro, que todas as semanas, já com encontro marcado todas as quartas-feiras com o Papa Francisco, acorrem ao Vaticano para ver e ouvir o sucessor de Pedro. Além disso, ressaltando ainda sobre a árvore de Natal, os enfeites da árvore também
pretendem ser sinais de comunhão, apelos à paz e à custódia da criação, convites à fraternidade universal e sua luz, um chamado a nos deixarmos iluminar por Cristo, luz do mundo, para que possamos, por nossa vez, tornar-nos portadores dessa luz em nossos ambientes de vida. Por fim, a irmã Petrini agradeceu às comunidades que ofereceram o abeto e realizaram o presépio, definindo o seu gesto, um dom à igreja e um sinal daquela colaboração entre povos e culturas que constrói a verdadeira paz, e anunciou que no próximo ano as doações continuarão partindo da Itália. O presépio na Praça São Pedro será realizado pela sede de Atessa, na província de Chieti, da Associação Italiana Amigos do Presépio, enquanto a árvore será doada pelo município de Terra Nova Polino, na província de Potenza. O presépio a ser colocado na Sala Paulo VI ficará a cargo da Fundação Carnaval de Vilarejo, na província de Lucca. Mas destacamos, então, o presépio e a árvore de Natal deste ano, a sua inauguração na tarde da última segunda-feira, dia 15, assim realizando a tradicional e sugestiva cerimônia de apresentação do presépio e do acendimento da árvore de Natal. Destacamos, como dissemos, estiveram presentes as delegações das dioceses de Nocera Inferiore, Sarno e Bolzano Bressanone e dos municípios do território de Agro Nocerino Sarnese e Lagundo, e último, que doaram respectivamente o presépio e a árvore deste ano. Assim, trazemos alguns elementos, descrevendo então aspectos também arquitetônicos e destacando então a figura de Santo Afonso Maria de Ligório e dos servos de Deus Enrico Smaldoni e Afonso Russo, que fazem então parte do cenário neste ano do presépio na Praça São Pedro, como dissemos, assim revelado aos fiéis, peregrinos e turistas, na cerimônia de inauguração na tarde desta segunda-feira, dia 15. Ainda aproveitando esses minutos que antecedem o início da audiência propriamente dita com a catequese do Santo Padre, lembramos o Papa Leão XIV destaca aqui no Natal, devemos evitar compras excessivas e convidar pobres e pessoas sozinhas. Assim, o Papa responde nas páginas da revista Piazza San Pietro, Praça São Pedro, a um psicólogo que relata sua experiência ao lado de jovens e famílias em um momento de turbulência, medo, insegurança e solidão. O pontífice convida a viver o Natal como um tempo de sobriedade e caridade concreta e indica aos jovens o exemplo de São John Henry Newman, que pode ajudar a combater a escuridão do niilismo e construir uma verdadeira civilização de paz. Assim, o Santo Padre lembrando então a figura de São John Henry Newman, recentemente declarado doutor da Igreja, apresentando-o como exemplo de caridade concreta, indicando aos jovens como exemplo. Nesse contexto ainda, a nova edição, como dissemos, da revista San Pietro, que é dirigida pelo padre Enzo Fortunato, é dedicada ao Natal como tempo de escuta, acolhimento e cuidado. Assim, uma edição especial à Noite Santa, ao redor do mundo, ao Natal entre dom e consumo, sem nunca esquecer os pobres e o tema da paz, com Deus, que não quer guerra e violência. Assim, a capa da edição de dezembro é dedicada às crianças e ao pensamento do Papa Leão XIV para os mais pequeninos, com o anúncio, em 19 de novembro, da segunda Jornada Mundial da Criança, programada para Roma, de 25 a 27 de setembro de 2026. O Santo Padre está chegando neste momento, na parte alta da praça, ao patamar da Basílica de São Pedro, para dar início, então, à audiência geral desta quarta-feira. Destacamos, o Santo Padre continua o seu ciclo de catequeses no âmbito deste jubileu de 2025, Jesus Cristo, Nossa Esperança, prossegue com o quarto ciclo de catequeses, a ressurreição de Cristo e os desafios do mundo atual. E na sua catequese de hoje, a oitava dentro deste ciclo, a Páscoa como lugar do coração inquieto. Santo Padre chega então até a sede para dar início à audiência geral propriamente dita. Acompanhemos O Santo Padre dá agora início à audiência geral, abrindo-a com o sinal da cruz e a saudação litúrgica. Preparemos-nos para acolher a sua palavra e receber a sua bênção.
Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, a paz seja com vós.
Dal Vangelo secondo Matteo. Disse Gesù ai suoi discepoli: non accumulate per voi tesori sulla terra, dove carma e ruggine.
Assim, após o sinal da cruz e a saudação litúrgica, temos a leitura do texto bíblico que nos é proposta para esta audiência geral, assim como temos um texto bíblico em cada audiência geral. O texto que nos é proposto na audiência geral de hoje, desta quarta-feira, 17 de dezembro de 2025, é de Mateus, o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6, versículos 19 e 21. Assim, após a leitura feita em italiano, temos agora a leitura do mesmo texto bíblico em francês. E assim, na sequência, nas demais línguas habituais das audiências gerais das quartas-feiras. Ou seja, depois do francês, teremos a leitura do mesmo texto em inglês, alemão, espanhol, chinês, português, árabe e polonês.
A reading from the Gospel according to Matthew.
Agora, a leitura do mesmo texto bíblico em inglês.
Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust consume, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust consumes, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be. Also, the Gospel of the Lord.
Após a leitura em inglês, teremos agora em alemão.
Lesung aus dem Matthäus Evangelium. In jener Zeit,
destacamos que o Santo Padre, antes da audiência geral, na Praça São Pedro, esteve na Sala Paulo VI para saudar um representativo grupo de enfermos. Portanto, antes da audiência geral, aos quais dirigiu uma palavra de saudação, dando a todos as boas-vindas, com a sua breve saudação sendo concluída com a sua bênção a todos os presentes. Depois, o Santo Padre se deteve longamente, saudando a cada um. Portanto, antes do início desta audiência geral, o Santo Padre esteve na Sala Paulo VI para saudar esse grupo de enfermos. Após a leitura em alemão, temos agora a leitura do mesmo texto bíblico em espanhol.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre los consumen, y los ladrones perforan las paredes y los roban. Acumulen, en cambio, tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que los consuma, ni ladrones que perforen y roben. Allí donde esté tu tesoro, estará también tu corazón. Palabra del Señor.
Após a leitura em espanhol, temos agora em língua chinesa.
Jesus
Destacamos a leitura que estamos ouvindo do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21. Após a leitura em chinês, teremos agora em português. Será feita pelo nosso colega da Rádio Vaticano, Vatican News, Silvanei José.
Leitura do Evangelho de São Mateus. Disse Jesus aos seus discípulos: Não acumuleis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os corroem, e os ladrões arrombam os muros a fim de os roubar. Acumulai tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Palavra da Salvação.
Após a leitura em português, temos agora em língua árabe. E por fim, em polonês, e na sequência teremos a catequese do Santo Padre.
Oto słowo Pańskie.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
Queridos irmãos e irmãs, bom dia e bem-vindos.
La vita umana è caratterizzata da un movimento costante.
A vida humana caracteriza-se por um movimento constante que nos impele a fazer, a agir. Hoje, a velocidade é necessária em todo o lado para alcançar resultados ótimos nas mais diversas áreas. Como é que a ressurreição de Jesus ilumina este aspecto da nossa experiência? Ao participarmos na sua vitória sobre a morte, descansaremos? A fé diz-nos, sim, descansaremos. Não ficaremos inativos, mas entraremos no descanso de Deus, que é paz e alegria. Bem, resta-nos apenas esperar, ou será que isso já nos pode transformar a partir de agora? Estamos absortos em tantas atividades que nem sempre nos deixam satisfeitos. Muitas das nossas ações têm a ver com coisas práticas e concretas. Precisamos assumir a responsabilidade de muitos compromissos, resolver problemas, enfrentar dificuldades. Até Jesus se envolveu com as pessoas e com a vida, não com reservas, mas entregando-se até o fim. No entanto, muitas vezes apercebemos-nos de como o excesso de atividades, em vez de nos trazer satisfação, se torna um turbilhão que nos deixa tontos, nos rouba a serenidade e nos impede de viver plenamente o que é verdadeiramente importante nas nossas vidas. Sentimos-nos, então, cansados, insatisfeitos. O tempo parece ser desperdiçado em mil coisas práticas que, No entanto, não resolvem o sentido último da nossa existência. Por vezes, no final de dias repletos de atividades, sentimos-nos vazios. Por quê? Porque não somos máquinas. Temos um coração, ou melhor, poderíamos dizer, somos um coração.
O coração é o símbolo de toda a nossa humanidade. Síntese de pensamentos.
O coração é o símbolo de toda a nossa humanidade, uma síntese de pensamentos, sentimentos e desejos, o centro invisível do nosso ser. O evangelista Mateus convida-nos a refletir sobre a importância do coração, citando esta belíssima frase, esta bela frase de Jesus. Pois onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. É, pois, no coração que se guarda o verdadeiro tesouro, não nos cofres da terra, não nos grandes investimentos financeiros, nunca tão enlouquecidos e injustamente concentrados como hoje, idolatrados ao preço sangrento de milhões de vidas humanas e à devastação da criação de Deus.
É importante refletir sobre este aspecto.
É importante refletir sobre estes aspectos, porque nos muitos compromissos que enfrentamos continuamente, o risco de dispersão, por vezes de desespero, de falta de sentido, surge cada vez mais, mesmo em pessoas aparentemente bem-sucedidas. Em vez disso, interpretar a vida à luz da Páscoa, olhando para ela com Jesus ressuscitado, significa encontrar o acesso à essência da pessoa humana, ao nosso coração, cor inquietum. Com este adjetivo inquieto, Santo Agostinho ajuda-nos a compreender o impulso do ser humano para a sua realização plena. A expressão completa remonta ao início das Confissões, onde Agostinho escreve: Senhor, nos criastes para vós, e o nosso coração vive inquieto enquanto não repousa em vós. A inquietação é um sinal de que o nosso coração não se move aleatoriamente, de forma desordenada, sem propósito ou objetivo, mas sim orientado para o seu destino final, o regresso à casa. E a verdadeira plenitude do coração não consiste em possuir os bens deste mundo, mas em alcançar aquilo que o pode preencher completamente. O amor de Deus, ou melhor, Deus amor. Este tesouro, porém, só se encontra amando o próximo que encontramos pelo caminho. Irmãos e irmãs de carne e osso, cuja presença desafia e questiona o nosso coração, convidando-o a abrir-se e a dar-se. O nosso próximo pede-nos para abrandar o ritmo, para olhar nos olhos, por vezes para mudar de planos, talvez até para mudar de direção. Caríssimos, este é o segredo do movimento do coração humano, regressar à fonte do seu ser, desfrutar da alegria que nunca falha, que nunca desilude. Ninguém pode viver sem um sentido que transcenda o contingente, além do que passa. O coração humano não pode viver sem esperança, sem saber que foi feito para a plenitude e não para a carência. Jesus Cristo, com a sua encarnação, paixão, morte e ressurreição, lançou um alicerce sólido sobre essa esperança. O coração inquieto não se desiludirá se se entregar ao dinamismo do amor para o qual foi criado. O fim é certo. A vida triunfou e em Cristo continuará a triunfar em cada morte da vida cotidiana.
Esta é a esperança cristã. Bendigamos e agradeçamos sempre ao Senhor que nula concedeu. Assim a catequese do Santo Padre na audiência geral desta quarta-feira, 17 de dezembro de 2025. O Papa dando sequência à série de catequeses neste ciclo, a ressurreição de Cristo e os desafios do mundo atual. Santo Padre refletindo a Páscoa como lugar do coração inquieto.
Il accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes qui souffrent. Il bénira également les chapelets.
Assim o Santo Padre recorda-nos que Jesus Cristo, com a sua encarnação, paixão, morte e ressurreição, lançou um alicerce sólido sobre essa esperança. O coração inquieto não se decepcionará se se entregar ao dinamismo do amor para o qual foi criado. O fim é certo, disse o Papa, a vida triunfou e em Cristo continuará.